Importante é saúde.
Olá, amigos da Rádio Gazeta. Hoje vamos conversar com você sobre um problema relativamente comum que muitas vezes passa despercebido e que lentamente pode comprometer sua qualidade de vida, que é a apneia do sono, que trata-se de um distúrbio do sono potencialmente grave e que a pessoa para de respirar por alguns segundos diversas vezes durante a noite. De acordo aí com o Ministério da Saúde, 50% da população brasileira se queixa da qualidade do sono, sono ruim, e 30% da população adulta sofre de apneia do sono. Em cada 10 pessoas, quase 3 ou 3, um pouquinho mais, apresentam apneia do sono. Os principais sintomas que a gente percebe é que a pessoa tem o que nós chamamos de polissonia, ou seja, sonolência excessiva durante o dia, naturalmente, porque o sono não é de qualidade à noite, não consegue recuperar as energias e no dia seguinte acorda e fica o dia todo aí muito sonolento. Ronco alto, despertar abruptamente durante a noite com a falta de ar, despertar com a boca seca, dores de cabeça, muitas vezes insônia, dificuldade em pegar no sono. Aí durante o dia começam a ter déficit de atenção, apresentam-se com irritabilidade, nervosismo e impaciência decorrente de uma noite mal dormida. Mesmo que você não tenha apneia do sono, mas se você por algum motivo não conseguir dormir bem à noite, no dia seguinte você realmente vai estar o que a gente chama de um bagaço, né? Olheira, dificuldade de raciocínio, de atenção, ter esquecimentos e assim sucessivamente. Existem basicamente dois tipos de apneia do sono: apneia obstrutiva e apneia central. A apneia obstrutiva é a forma mais comum e ocorre quando os músculos da garganta relaxam durante o sono e as vias respiratórias se fecham, o que interfere e impede a respiração adequada. Isso pode reduzir drasticamente o nível de oxigênio no sangue. Assim, o cérebro recebe a mensagem de que algo está errado. Por ser incapaz de respirar, você desperta do sono por um breve momento em que as vias aéreas reabrem e permite que a respiração volte ao normal. Então, esse problema, no entanto, se repete inúmeras vezes ao longo da noite e pode causar uma série de complicações. Durante a apneia obstrutiva do sono, a pessoa pode produzir um ronco ou um som semelhante a um sufocamento. O sono irregular impede que a pessoa alcance o sono efetivo para repor as suas energias, que é o sono profundo, e assim as pessoas apresentam-se no dia seguinte muito sonolentas. É como se a cada instante tivesse alguém te dando um susto. Você imagina, muitas vezes nós temos visto algumas pessoas com 100, 200 despertares noturnos. Significa que é como se você estivesse quase pegando no sono e alguém fosse lá e te assustasse. Isso dá uma descarga de adrenalina, isso acaba sobrecarregando o seu sistema cardiovascular também. Em resumo, na maioria dos casos de apneia obstrutiva, o ar para de fluir para os pulmões devido a uma obstrução nas vias aéreas superiores, isto é, nariz e na garganta. E tem também a apneia central, como eu disse, mas a apneia central ela já ocorre com muito menos comum. É quando o cérebro não consegue transmitir sinais para os músculos respiratórios. Uma pessoa que sofre com esse tipo de apneia pode acordar com falta de ar ou sentir dificuldade para dormir ou ainda para manter o sono. Assim como ocorre uma apneia obstrutiva no sono, aqui a pessoa também pode apresentar muita sonolência durante o dia. Em resumo, a apneia central é um tipo menos prevalente do que a apneia obstrutiva e pode ser causada por uma insuficiência cardíaca, uma lesão neurológica ou até por uso de alguns medicamentos. Agora, a apneia obstrutiva é causada principalmente por uma obstrução do canal respiratório. Situações como obesidade, aumento das amígdalas, da circunferência do pescoço e alterações crânioencefálicos podem levar a esse tipo de apneia. Já a central, o mais comum realmente é na insuficiência cardíaca, eventualmente no acidente vascular cerebral, que é o chamado AVC ou derrame, lesões do tronco cerebral de origem traumática e uso de determinados medicamentos, principalmente alguns opioides, que são remédios utilizados para dor. Tem algumas coisas que podem aumentar significativamente o risco de ter a apneia obstrutiva do sono. Por exemplo, como nós já mencionamos anteriormente, a circunferência do pescoço. Pessoas com o pescoço mais avantajado, mais grosso, podem ter as vias aéreas mais estreitas do que o normal. Uma outra condição é o estreitamento das vias aéreas. Algumas pessoas já nascem com ela as vias aéreas um pouco mais estreitas, e há casos em que as amígdalas ou adenoides são volumosas e podem também levar a um bloqueio das vias aéreas. O histórico familiar também é importante, que nós verificamos que pessoas que possuem parentes com histórico de apneia do sono têm 2 a 3 vezes mais risco de ter o problema. E sabe-se também que afrodescendentes são mais propensos a desenvolver apneia do sono, principalmente as pessoas acima dos 35 anos. O uso de bebida alcoólica e de substâncias sedativas e tranquilizantes que podem relaxar os músculos da garganta, alterações hormonais, menopausa ou durante a gestação, ocorre uma maior propensão da apneia do sono. A congestão nasal, se tiver dificuldade em respirar pelo nariz por um problema nasal, por exemplo, alergia ou um resfriado, você pode desenvolver a apneia do sono. Agora, a central, como nós já havíamos mencionado, os distúrbios cardíacos, pessoas com fibrilação atrial ou insuficiência cardíaca congestiva, têm o maior risco de apneia do sono, assim como aquelas pessoas que têm um AVC, que é um acidente vascular cerebral, ou um tumor cerebral, também são mais propensas. Mas o ideal é que você consulte um médico em algumas condições. Por exemplo, se você tiver um ronco muito alto, falta de ar durante o sono, pausas frequentes durante a respiração, ou sonolência excessiva durante o dia, o que pode levar a pessoa muitas vezes a cair no sono mesmo quando estiver trabalhando, quando estiver dirigindo. Essas são condições em que você muitas vezes podem não estar relacionadas a outros distúrbios e ser um problema de apneia do sono. E aí você deve procurar ajuda médica, que ele vai fazer o diagnóstico adequadamente. Muitas pessoas não encaram o ronco como um sinal de um problema de saúde potencialmente grave. E muitas vezes não é mesmo, só incomoda mesmo as pessoas que dormem ao lado. De fato, nem sempre as pessoas que roncam apresentam uma apneia do sono. Mas é recomendável que você consulte um médico, principalmente se esse ronco for acompanhado de períodos de silêncio ou engasgos, né? Pergunte ao médico sobre outros eventuais problemas do sono que também possam levar a sintomas como cansaço, sonolência e irritabilidade. O diagnóstico da apneia do sono é feito a partir da avaliação básica dos sinais e sintomas, e muitas vezes o médico pode submeter este paciente a um exame simples que é chamado de polissonografia, em que o indivíduo vai dormir num local, num laboratório adequado, e que vão ser monitorados aí uma série de parâmetros, e com isso se faz o diagnóstico se a pessoa tem ou não a apneia do sono. E o tratamento da apneia do sono, o principal objetivo é manter as vias aéreas abertas para que a respiração não seja interrompida. E aí então existem as plaquinhas dentárias que ajudam a manter as vias aéreas desobstruídas, o emagrecimento, a fazer as atividades físicas, e muitas vezes tem que se optar por cirurgias em que se desobstruem as vias aéreas. Em alguns casos existem determinados tratamentos à base de um aparelho em que joga a pressão positiva de oxigênio para as vias aéreas. O fato é que é uma doença que muitas vezes é pouco valorizada do ponto de vista de efeitos colaterais, os efeitos adversos, mas a gente precisa ver que a longo prazo pode te levar a vários problemas de ordem cardiovascular, problemas de obesidade, problemas de atenção e irritabilidade. Então é bom você ficar atento, mesmo porque 30% da população adulta tem apneia do sono e muitas vezes nem sabe que tem apneia do sono. Então quem sabe você é um desses 30%. Então por hoje é só, e eu sou José Roberto Portante, falando especialmente para você toda semana, trazendo um assunto interessante sobre saúde.
Importante é saúde.